Começamos por abordar a questão das relações, ou melhor, das futuras relações entre Donald Trump e Vladimir Putin. O semanário Lopes qualifica Trump e Putin de o casal infernal. Um casal infernal com segredos. A relação é complexa e até mesmo perversa, afirmou Lopes. Será que depois da publicação de um relatório potencialmente explosivo redigido por um ex-agente britânico, o dirigente russo poderá fazer pressão sobre o novo presidente americano? O relatório é credível ou falso? Até à data, os serviços secretos e os jornais americanos não conseguiram corroborar as afirmações picantes e a referida história suscita ceticismo no respeitante Trump, se considerarmos que na época de 2013 ele já tinha decidido candidatar-se à presidência e por isso não podia ignorar a paixão do Kremlin pelos compromates, isto é, os documentos comprometedores. Mas o perigo do casal Putin-Trump não reside no facto de que o mesmo possa provocar a emergência de uma nova ordem mundial na qual a Europa ficaria entalada, mas sim na incoerência e falta de estratégia da parte do novo presidente. Em declarações ao semanário L'Express, o congressista republicano Dana Rohrabacher, antigo autor dos discursos do falecido presidente Ronald Reagan, afirma que Vladimir Putin não é o melhor amigo da América, mas é o único parceiro com o qual os Estados Unidos poderão cooperar positivamente face às principais ameaças da nossa época, que são, segundo Rohrabacher, o Islã Radical e a China. Por seu lado, o ex-congressista conselheiro da Condoleezza Rice, Elliot Cohen, afirma ao mesmo L'Express que tanto no seio dos republicanos como dos democratas são raros os que são pró-russos. Em França, são as divergências na esquerda que dominam os comentários na perspectiva da eleição presidencial. Fraturas ideológicas reais ou simuladas, ambições pessoais e jogos políticos, será que a primária socialista conseguirá dar a luz a um messias? Pergunta L'Express, que fala em guerra das esquerdas. Segundo ainda o L'Express, os eleitores da primária do Partido Socialista e dos seus aliados nos dias 22 e 29 de janeiro deixaram de ter praticamente ilusões. Para o semanário Le Point, a novidade não é a esquerda socialista, mas sim o ex-ministro da Economia, Emmanuel Macron. Macron, filho de uma França progressista que não consegue encontrar sapato à medida do seu pé. Entre Macron e as tristes figuras da primária do PS, não há comparação possível. Segundo Le Point, Emmanuel Macron é o protótipo hollywoodiano do jovem abastado que tem sucesso em tudo que empreenda. Crise também, ou melhor, penumbra e luz na Costa de Marfim, que, segundo o Jornal África, depois do descontentamento dos militares de base, da confusão e da inquietação, o poder retomou o controlo de um país que olha para o futuro. A época das pequenas e grandes maquinações políticas já passou. E a concluirmos, o encontro do Jornal África com o congolês indica Dokolo. Dokolo, o iconoclasta, esposo de Isabel dos Santos, homem culto, inteligente e ambicioso, que cresceu, segundo Jeune Afrique, entre a África e a Europa. Homem de artes, Dokolo, declara ao Jeune Afrique sobre o reconhecimento dos artistas africanos. No plano das infraestruturas, do acesso do público à criação, do mercado, das instituições, ou seja, do que constitui a base de um mercado das artes estruturado, fundações como a minha são ainda casos isolados. Fim de citação. No respeitante às suas relações com Angola, se indica Dokolo afirma, a prioridade de Angola é antes de tudo de desenvolver as relações entre os dois povos, angolano e congolês, que entre dois indivíduos. Trata-se da minha interpretação como cidadão congolês. Dokolo realça também que as suas relações com o Estado angolano limitam-se ao domínio cultural. Referindo-se às dificuldades da economia angolana, ele declara, a crise é benéfica. A mesma contribuiu para revelar os defeitos do modelo económico angolano. A crise, diz, sindica Dokolo ao Jeune Afrique, obriga a classe política e o MPLA, que vai provavelmente ganhar as próximas eleições, a analisar o que não foi realizado para que todos esses anos de crescimento não se transformassem num arranque económico. Quanto à nomeação da sua esposa para a presidência da Sonangol, ela afirma, a Sonangol é a coluna vertebral da economia angolana e não vejo ninguém mais competente e capaz do que a minha mulher para repor a ordem. Ela é um general que é chamado para o campo de batalha no momento decisivo. Fim da citação e fim desta revista dos semanários.